passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. De acordo com um estudo da Revista Brasileira de Epidemiologia, o consumo abusivo de álcool mais do que dobrou entre mulheres nas capitais brasileiras, passando de 7,7% em 2006 para 15,2% em 2023. A repercussão desses dados já chegou ao Senado. A Comissão de Assuntos Sociais, por exemplo, vai analisar um projeto que prevê assistência global para as mulheres que buscarem tratamento da dependência do álcool na rede pública de saúde. A dependência do álcool atinge as mulheres de maneiras diferentes dos homens, em termos físicos e sociais. Além de lidar com a doença em si, muitas vezes essas mulheres e as famílias são estigmatizadas. Um dos grupos mais antigos de apoio é o Alcoólicos Anônimos e o Grupo de Suporte aos Familiares Al-Anon. O Al-Anon completa 60 anos de atuação no Brasil e 50 anos de atuação no Distrito Federal em setembro. O porta-voz do grupo, Matheus Gomes, conversou com a gente sobre a importância de entender o alcoolismo como uma doença que atinge não apenas o alcoolista, mas toda a comunidade. Vamos ouvir? Matheus, como que a gente pode explicar para nosso ouvinte o que é o Al-Anon?
O Al-Anon é uma associação de familiares e amigos de alcoólicos que compartilham suas experiências, forças e esperanças na convivência com um familiar alcoólico. O Al-Anon funciona através de grupos de autoajuda, grupos que seguem os 12 passos que foram herdados de Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos existe no mundo há quase 100 anos, na verdade esse ano Alcoólicos Anônimos está completando 90 anos e eles realizam um trabalho junto às pessoas que sofrem da doença do alcoolismo, trabalhando esse compartilhar de experiências dos alcoólicos por meio da aplicação dos 12 passos.
Tem uma diferença, né? No Brasil é muito gritante isso. A gente está num programa que fala diretamente à mulher, da maneira como a mulher é vista, a mulher alcoólica é vista e o homem alcoólico é visto. O que você tem a falar pra gente sobre isso?
Quando nós olhamos o alcoolismo feminino hoje no Brasil, que ele vem se tornando cada vez mais crescente, nós podemos também observar que a doença do alcoolismo, como um todo, ela já é uma doença estigmatizante, seja para homens ou para mulheres, e a mulher ela tem esse agravante, que ela necessita se provar para a sociedade o tempo todo. Ou seja, precisa ter uma moral muito alta enquanto pessoa, enquanto sociedade, o que muitas vezes as pessoas utilizam o alcoolismo como esse ato de, muitas vezes usam para rebaixar a pessoa, ele acaba tendo ainda mais esse agravante.
Nós estamos aqui com uma outra convidada, que ela é integrante do Al-Anon, que é a Thelma. Thelma, você tem familiares alcoólicos? Quem
Sim.
é alcoólico na sua família?
Eu tenho familiar alcoólico, marido e uma filha.
E você concorda com o que o Matheus falou pra gente aqui?
É bem diferente o alcoolismo feminino e o alcoolismo masculino. Já começa que com a mulher ele tem uma tendência a se instalar mais rápido e toda essa questão social de ser moralmente recriminado pelas pessoas. Então, um homem que cai e bêbado no chão, né, e fica, às vezes é motivo até de graça, de as pessoas riem. Uma mulher que cai bêbada, ela é recriminada e ela é também apontada. Então, é bem diferente, tem uma diferença muito grande.
Você que tem, né, esses exemplos em casa, de que maneira que isso te afetou?
É bem interessante essa colocação de ser afetado, né? Me afetou de várias maneiras em escolhas que eu fiz e ainda sou afetada, só que de uma forma diferente. Agora eu sou afetada porque eu tenho uma compreensão maior de que é uma doença, que ela não buscou, de certa forma, aquela doença, né? Ela foi se instalando. Não é um desejo da pessoa. Ninguém ouve alguém dizer que quando crescer quer ser um bêbado. Hoje no Al-Anon eu tenho essa visão. Não me afeta mais dessa forma de achar que eu tenho alguma participação, que eu fui culpada ou que eu poderia ter feito alguma coisa, ou que eu posso fazer alguma coisa. Hoje eu sei que o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Eu estou na sala de recuperação, num grupo, e estou deixando a minha vida ir caminhando o mais natural e o mais leve e o mais tranquilo e normal possível.
O que é uma coisa que a gente discute bastante aqui no programa é que realmente é difícil a gente ser o cuidador ou o seu suporte para uma pessoa que está passando por um problema de saúde, né? Em qualquer situação. E nesse caso também, né?
Nesse caso, eu primeiro tenho que ser o suporte para mim mesma.
Sim.
Então, porque nesse caso em especial, eu também fui alguém que adoeci.
Sim.
Então, eu cuido da minha própria, do meu próprio adoecimento, da minha própria doença, me dou o suporte necessário para que eu possa lidar com as outras coisas. E as pessoas à minha volta que estão doentes do alcoolismo, eu só tenho esperança de que eles um dia tenham uma vida em tratamento, porque aí o tratamento é para a vida toda, porque o alcoolismo não tem cura.
Então, o que o AA prega é que a pessoa não tome o primeiro gole.
O trabalho de Alcoólicos Anônimos é pautado na abstinência.
Em que momento que a existência de um grupo como a Al-Anon pode auxiliar que tragédias, né, envolvendo a violência não ocorram?
Na convivência com o alcoolismo, é muito comum aos familiares justificar a ação do alcoólico. Então, sempre vai ter um motivo. As famílias acabam até mesmo justificando a violência, colocando essa questão toda em cima da doença do alcoolismo. Então, tentam tornar o ato, muitas vezes, como se não houvesse um culpado daquilo. A pessoa que faz uso da bebida, muitas vezes ela não tem mesmo controle das suas próprias atitudes. Porém, ela necessita arcar com as consequências das suas próprias atitudes, porque só isso vai fazer com que a pessoa muitas vezes chegue a esse fundo de poço e busque ajuda.
Você falou dos filhos, né, Matheus? Muito comum as pessoas... O pai do fulano era bêbado, ele também vai ser bêbado. Como que o Al-Anon enxerga essa situação?
Não existe nenhum estudo que aponte que essa questão do alcoolismo ela é genética, que um filho vai passar para um pai, ou vai passar para uma filha, ou um neto vai herdar essa questão do alcoolismo. Muitas vezes isso está relacionado ao hábito das pessoas. É muito comum aos familiares, aos filhos de alcoólicos, principalmente quando seus pais ainda estão na ativa, a conviverem no mesmo ambiente. Muitas vezes o ambiente de uma pessoa que está fazendo uso do álcool é o bar. Então os filhos acabam por viver também ali naquele ambiente, junto. E isso pode gerar no subconsciente da pessoa, com o passar do tempo, uma sensação de que é um local onde traz felicidade para ela. Que o bar é um ambiente bom, porque ela tem as lembranças do pai ou da mãe, daquela pessoa que é alcoólica na vida dela. Então, isso pode acabar influenciando a pessoa a se tornar um alcoólico, por associação ao ambiente. Não necessariamente que ela já tinha uma predisposição à questão, mas sim a convivência com um ambiente que é comum ao ser humano buscar sempre algo que seja confortável a ele.
A gente pode falar de tratamento?
As pessoas aprendem a conviver.
Uhum.
Não existe cura. A doença do alcoolismo ela não tem cura. Os familiares também, muitas vezes, eles não serão curados desse ato que eles adquiriram com o passar do tempo. Mas eles vão aprender a conviver com essa situação. Conviver de forma mais saudável.
Eu queria que você desse uma palavrinha para o ouvinte que está com a gente até agora.
A todos os ouvintes aqui da nossa querida Rádio Senado, a mensagem que eu posso deixar para vocês é a esperança. A esperança de que não existe situação realmente sem esperança. Os grupos Al-Anon estarão sempre de portas abertas para receber essas pessoas. Então, elas podem procurar grupos nas cidades onde moram, também podem procurar reuniões Al-Anon online. Nós temos no nosso site www.al-anon.org.br. Uma relação de todos os grupos presenciais. O Al-Anon está em quase todos os estados do Brasil e também de todas as reuniões online que são realizadas. Então a pessoa vai acessar o link e vai conhecer o programa Al-Anon.
E o Al-Anon vai fazer uma reunião aberta à comunidade para marcar os 50 anos de fundação no Distrito Federal. A reunião acontece no dia 15 de setembro, às 19h30, no auditório Neuza França, que fica no Shopping ID, na Asa Norte. E a entrada é franca. O Pautas Femininas de hoje fica por aqui. Para Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 61 98611 9591. O Pautas Femininas de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos, edição de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.